Presidente Chávez Alfarra,
e aí?
A mudança, né? Foi insustentável a permanência do Doriva? Como é que foi essa conversa para a saída do Doriva que vocês tiveram ontem à noite? Boa tarde.
Boa tarde a todos. Realmente, né, uma decisão difícil. A gente tinha todo um planejamento, né, junto com essa comissão, junto com a direção de futebol. E avaliando, né, com nossos vice-presidentes, também nossos diretores, que trabalham conosco no dia a dia, a gente realmente chegou à conclusão que os resultados não eram satisfatórios, né? Não eram bons, na verdade, eram apenas satisfatórios. E entendemos que deveria haver a mudança, né? Porque a gente tem planos, o planejamento vai seguir, que é de, né, estar no G4 do estadual, sim. A gente acredita que tem possibilidade, até porque os jogos que a gente tem pela frente, que é os três clássicos, são em casa, né? Então, que a gente tem no estado, e os jogos que a gente joga fora, três, são contra os últimos colocados. Então a gente entende que é possível a gente fazer aí seis vitórias aí para conseguir estar no G4, que é o nosso, o que a gente planeja, né? Temos a Copa do Brasil, importante, que amanhã tem a decisão da Chapecoense com o misto lá em Cuiabá, né? Que também é muito importante para nós, aí que a gente passe da próxima fase, então nos preparar para isso. Queremos passar essa fase para chegar até a quarta, que é o objetivo, e nos preparar forte para o brasileiro, né, para a gente fazer um ano bom aí e buscar realmente uma possível vaga ao acesso da Série A.
Presidente, o que é que pesou mais na decisão de rescindir o contrato do Doriva? Foi a atuação de sábado, o empate com o Marcílio, né, o afastamento do G4... ou um problema que houve lá depois do jogo, não sei se o senhor teve conhecimento, que ele chegou a discutir, inclusive, com o torcedor. E o motivo da saída do Ney Pandolfo também. Primeiro, sobre o Doriva.
Não, exato, né? A comissão técnica, realmente, a gente avalia os últimos 5 jogos, né? Que a gente teve 3 jogos em casa e 2 fora, né? E só tivemos uma vitória, né? Uma vitória, uma derrota e 3 empates, né? Muito, muito aquém do que a gente esperava. A gente já vinha avaliando, eu vinha cobrando muito do Ney, né? Do próprio Ricardo. Fiquei muito, assim, preocupado com o jogo, inclusive, né? Com que a gente jogou com o Ercílio, né? Que realmente foi um jogo que a gente não teve bem, né? E o sábado também o time continuou não produzindo aquilo que a gente entendia, que é o espírito que a gente espera, né? Do perfil, que inclusive já quero colocar, do novo treinador, né? E da própria direção de futebol, que seja um espírito aguerrido, sangue nos olhos, sangue nas veias, comendo grama, que venha aqui à altura, né? Da tradição do Criciúma. Um time que realmente tem que estar disputando o título do estado. Queremos, quando eu assumi esse projeto já no final de 2015, a gente queria realmente o meu projeto, né? E todo ano a gente planejamos já desde o início de dezembro, né? Junto com a vinda do Ricardo Rocha, já a comissão já no início também, que era estar brigando por essas posições. E realmente a gente viu que, inclusive, houve um decréscimo, né? de rendimento do time, né? A gente entende que até começou melhor no estadual, jogando boas partidas, e agora não estava conseguindo impor o jogo, né? Não estava fazendo aquilo que a gente queria, que era se impor dentro de casa, fora de casa, né? Um time que a gente investiu, né? Até diria forte, é o terceiro maior investimento do estado, só perdemos para Chapecoense e Avaí, então a gente esperava mais.
Ney.
O Ney, né, montou esse time, o projeto, a gente conversou isso inclusive em dezembro, tivemos uma conversa quando renovamos, né, disse ao Ney, a gente até então não tinha ainda definido, né, o campeonato estadual, o regulamento, se ia ter semifinal ou não, depois a federação conseguiu a data junto à CBF, né, então eu disse ao Criciúma tem que estar na final, senão a gente não vai continuar o nosso trabalho, já estava acertado isso com ele, e como a gente vê que no caminho que estava, dificilmente a gente chegaria, né? Então, a montagem do time, não também em função do desempenho do time, né? Que ele participou ativamente de levantamento de jogadores, né? Junto com o Ricardo, junto com o nosso setor de inteligência, que tem muitas informações, tem muitos jogadores que a gente coloca, claro, debatendo junto comigo também, e a gente acabou, né, não tendo o desempenho esperado.
Presidente, o Ney Pandolfo tinha autonomia. E qual é o papel do Ricardo Rocha nisso tudo? Que papel ele desempenha a partir de agora?
O Ricardo Rocha veio desde o começo para me assessorar diretamente no futebol, né? Pelo trabalho que ele tinha feito no São Paulo. e a gente já conhece ele de longa data, me ajudou no ano 2016 aí também, no fim do ano 2015 esteve aí conosco, em negociações, fez palestra conosco, sempre, né, a gente tem um relacionamento estreito já dessa data, e tem muito conhecimento e relacionamento no futebol, né, então o objetivo foi esse, me dar um amparo mais forte junto com a direção de futebol, né, a própria comissão técnica, né? Para a gente formar um time vencedor, esse é o objetivo ainda, né, e também muito forte as relações públicas para nós. Eu falo do episódio, inclusive, que a gente conseguiu liberar um recurso, que é a última parcela do brasileiro do ano passado, até hoje não recebemos, né? Mas ali, junto com ele, junto com o secretário executivo lá, Walter Feldman, conversamos lá e ele conseguiu em dezembro liberar em torno de R$600 mil conosco lá, teve lá pessoalmente duas vezes e liberou esse recurso, né? E outras situações sobre jogadores, né, que a gente conseguiu algumas contratações, né, que eu cito do Frederico Plateiro, né, que foi uma influência direta dele, um conhecimento que ele tinha do empresário que já tinha que trabalhava com ele quando no tempo de São Paulo, né? Então, é realmente me assessorar em diversos assuntos, tá? Reuniões nossas internas, no marketing, enfim, tudo que for possível em relação ao futebol. E também agora, né, a gente pediu uma atuação mais firme na área, o futebol não estava rendendo aquilo que a gente queria. Ele cobrou e a gente já vinha conversando que, né, eu inclusive cobrei dele mudança já no jogo do Metropolitano. Ele disse, não, presidente, espera, né, espera, vamos esperar até sábado para ver, vamos ver se o time realmente, de repente foi um episódio, um jogo que foi, o dia não estava bom e tal, né. Mas então é isso que a gente já tinha conversado, venho conversando com ele várias vezes desde domingo sobre essa situação, né? Depois com a nossa diretoria e definimos em conjunto pela rescisão do contrato, né, do treinador e do diretor de futebol.
Ô, presidente, o Doriva saiu daqui pedindo reforços, principalmente no ataque, o Ney falava que esses reforços que o Criciúma estava procurando, até que ponto o Ney não conseguia trazer esses reforços ou a dificuldade financeira do Criciúma que não dá para trazer esses reforços que o Doriva tanto pediu?
Olha, a dificuldade primeiro é de mercado, né? Eu acho que a situação, por exemplo, centroavante, vocês que acompanham futebol sabem que não existe no mercado e quando tem ainda não é aquilo, o perfil que a gente quer. Então a gente priorizou trabalhar realmente com o menor erro possível, houve muitos erros o ano passado, que vocês também sabem muito bem, né, que a gente tem vários jogadores que não aproveitamos nos últimos anos. Então a gente prefere não errar, né? Então jogar com o que a gente tem, né? Entendemos que o plantel é muito bom, é muito forte, tem muita qualidade, fez excelentes jogos, tá? E poderia sim estar ganhando, não poderia ter essa postura, principalmente de acomodação, de jogar uma decisão. Se a gente olhar o jogo de sábado, né, o Marcílio Dias jogando, vibrava com qualquer bola que para lateral, quando estava 0-0, o cara vibrava, ganhava uma bola nossa, uma segunda bola. E o nosso time vai para cá, para lá, e então, né, eu acho que sem uma organização, e obviamente até parece sem objetivo. Então, isso que a gente avaliou, junto com, primeiramente, com o Ricardo Rocha, né, que a gente debateu muito isso, depois reunimos a diretoria, analisamos os números, os últimos 5 jogos, uma vitória, uma derrota, 3 empates, é muito pouco com 3 partidas em casa, né. Então, a gente tem Copa do Brasil, é importante realmente a gente buscar. Agora, eu entendo que o plantel é qualificado, vai vir sim jogadores, mas a gente vai trazer jogadores realmente que venham para vestir a camisa, e questão financeira não tem problema não, a gente já dobrou o valor do salário e tal, não está conseguindo muito, tem alguns jogadores que a gente está mirando no Campeonato Paulista, alguns até do estadual e outros estaduais que estão jogando e que é difícil sair, né, que estão disputando posições até de ir para semifinais ou quarto de final, por exemplo, no Campeonato Paulista, então fica difícil tu tirar, né, jogadores nesse momento, tem que esperar terminar esses campeonatos, então por isso que não veio, estamos olhando, vamos trazer sim, vamos reforçar, mas entendemos que o plantel é qualificado e tinha obrigação de estar no G4 desde o início do campeonato.
Ô, presidente, a contratação do novo técnico e do executivo de futebol, ela será feita pelo Ricardo Rocha, com a sua participação, ou só o Ricardo que vai definir?
Não, continua, não. A aprovação final é minha, né? Sempre, né? Eu defino, eu pego todos os dados do jogador, onde eles jogaram. É feito toda uma pesquisa junto a ex-treinadores deles, aos gerentes e diretores executivos de futebol, se pesquisa o atleta extracampo, desempenho, né? E tudo mais, e o perfil que o Criciúma quer, que é um perfil vencedor, que queira vir realmente para, junto conosco, buscar um acesso à Série A e que tenha essa ambição, né? Então, e venha com a raça que é o Criciúma, que a torcida nossa exige, com razão, é uma torcida que cobra muito, sim, cobra forte, porque é uma torcida que pega junto, que adora o clube e quer o time lá em cima, né? E entende que pode estar na Série A, como nós também entendemos e queremos e vamos fazer isso, tá? Então, vimos que é isso que é importante, nós temos que dar essa resposta, né? Realmente não estava, como eu falei, não estava adequado, então a gente precisava mudar agora, porque ainda é tempo, né? Que o grande realmente... A gente vê muita possibilidade, sim, de a gente, né, acessar o G4 ainda, né? Precisamos, claro, mudar radicalmente a forma de como a gente está jogando bola, né? Futebol. E também, né, a própria Série B, que a gente quer entrar forte desde a primeira rodada, né? Então, em relação a isso, né, o Rogério, vamos, né, trabalhar em cima para melhorar e dar aquilo que todos queremos, né, vocês da imprensa, a sociedade em geral, nosso torcedor, nós aqui, nossos funcionários, nossa diretoria, né, que é dar um lugar que o Criciúma merece, que é fazer títulos, né, e buscar a tão sonhada Série A.
Presidente, reforços, né, o próprio Ney Pandolfo vinha falando, né, chega, a gente está sondando, o mercado está difícil e o torcedor já não suporta mais ouvir isso. Agora, como é que ficam as coisas? Quando chega esse pessoal, já tem alguém engatilhado, pode ter alguma novidade ainda esta semana, na próxima semana? O que o senhor tem a dizer para o torcedor em termos de reforço?
Sim, pode chegar a qualquer momento, né? Mas jogadores, infelizmente, que não esteja atuando, né? Então a gente precisa que termine, tem dois atletas que a gente está olhando no Campeonato Paulista, atletas aqui também, né? Então a gente precisa respeitar que os jogadores não querem realmente abandonar o time, né? Por mais que seja uma proposta interessante aqui. Então deve vir a qualquer momento, né? Mas agora a prioridade nossa realmente é contratar um gerente de futebol, né? E, inclusive, já estou vendo vários, né, treinadores, aí a gente já tem já 4, 5 em conversa desde ontem à noite, né, oferta, muitas ofertas, né, mas outros que a gente já avaliou no passado, treinadores que vêm no perfil que a gente quer, que venha realmente para fazer história, que venha para fazer o que outros treinadores fizeram aqui, caso de Cuca, né, o próprio Filipão, né, que é um grande exemplo, Levir Coup e outros, né, entre outros, que vem com essa ambição de se mostrar e que queira, né, atingir um patamar maior e que queira realmente fazer os resultados e venha de acordo com o nosso planejamento, né, e principalmente com o espírito que todos esperamos, né, o nosso torcedor tem toda a razão de estar chateado, né, pela situação e não reclamo, no jogo inclusive de sábado, eu fiquei lá depois e o pessoal me cobrando bastante, né, cobrando sentido até com respeito, né, cobrando, presidente, precisamos mudar, não pode ser assim, vamos lá, e passaram e a gente ouviu, né, pessoal muito chateado, muito, né, revoltado com a situação, então a gente teve que fazer essa mudança e agora vamos trabalhar de forma assertiva para realmente acertar um bom gerente de futebol e um bom treinador.
Presidente, o senhor citou há pouco que o Criciúma tem o terceiro investimento do atual Campeonato Catarinense. Há uma disposição sua de ampliar esse investimento e isso vale para o treinador também, até num investimento de peso maior? Qual é a sua ideia em termos de investimento de valores a partir de agora?
Olha, sim, tenho ideia de investir, sim, mais, né? Então agora a gente tem que aguardar a vinda do que deve vir logo, né? Tanto do gerente como o treinador, novo treinador, para a gente trabalhar com esses jogadores que já estão, né? Estamos tentando a contratação, estamos em algumas adiantadas, né? Que haja aprovação deles também, né? Em conjunto, que eles tenham alguma outra, né, alguma outra proposição de atleta, né? Então, vamos gastar aquilo que for possível dentro de um valor de mercado. Não adianta a gente trazer, né? Uma coisa que a gente faz, a gente sempre procurou trazer o melhor treinador, o melhor executivo de futebol, né? E pagando valores, às vezes, até um pouco acima da média do mercado, de uma Série B, de um estadual, né, que a gente tem disputado, e até de nomes e que tivessem relevâncias, mas que, infelizmente, principalmente nos últimos 2 anos, não tem dado certo, né? Então, talvez a gente dê uma guinada e traga um treinador realmente que não seja de nome, mas que realmente tenha sucesso, né, e que queira vir aqui para fazer, né, o Criciúma realmente crescer e, principalmente, né, dar aquele resultado que a gente tem no nosso planejamento aí, que eu já falei anteriormente.
Já me surgiu a história de que o senhor estava propenso a vender parte da GA, inclusive teria quase acertado isso nas últimas semanas. O que tem de real nessa história? O que tem de boato? A GA realmente tem uma parte dela à venda ou não?
Não, a venda ela nunca esteve, né? Na verdade, o ano passado a gente teve 3 sondagens, reuniões que o pessoal teve em Criciúma, e esse ano 2 também, né? E foi reuniões informais, de valores, assim, que a gente colocou dados, números, né? De como seria o funcionamento, Teve até algum que teve reunião com o nosso diretor jurídico, que fez o contrato inicial lá no tempo da GA com o Tenor Angeloni, né? E nada, não avançou, né? Simplesmente ficou lá de forma informal, né? E o que a gente pode dizer é que a gente, investidor, é sempre bem-vindo, né? Por contrato, eu posso alienar até 49%, né, da GA, com o objetivo que venha realmente para fazer um investimento para a Série A. Isso que foi tratado. E essas pessoas tinham realmente interesse de vir, que se fosse trabalhado para já montar um time realmente forte, com até contratações de peso, de nome, sim, tá? Mas que eles investiriam, né, na proporção deles, e eu também, né? E trariam patrocínios importantes aí, patrocinadores de até 5 milhões de reais de lá do centro do país, né? Chegou-se a falar, por exemplo, né, de uma cervejaria Petrópolis, né, de um banco, né, que tem aí desse mundo, que tem bastante a parte digital, né, que tem dois bancos que trabalham com isso, que é o Inter e o próprio Original, né, de vir fazer um investimento de peso, né, que eles têm um fundo que poderia ocorrer isso. Mas não avançou as negociações, né, não, então a gente, por enquanto, não tem nada, e não estou colocando a venda e não estou buscando investidor, mas se vir é bem-vindo, sim, porque a gente interessa que realmente venha esse investimento para a gente investir dentro do futebol do Criciúma.
E se vier esse investimento, a gestão do futebol passaria para essa empresa, o presidente ficaria com a parte administrativa ou o presidente continuaria majoritário?
Isso é uma discussão que vai ter, mas eu continuo majoritário, sim, até porque eu sou garantidor da operação, né, que foi assinado o contrato entre a GE e o Criciúma Esporte Clube, de deixar o clube saneado até 2022. Né? Então é uma discussão que a gente vai fazer, pode ser um acordo de acionista ou não, mas a tendência é que realmente permaneça a gestão sobre nós e que eles venham junto, né, participar e a gente definir em conjunto. Queremos sim que a participação, que venha a participação para nos ajudar a trabalhar e cumprir os objetivos que a gente tem para o clube.
Presidente, o senhor falou aí que já o clube mantém alguns contatos com alguns nomes, né, de técnicos. Eu pergunto para o senhor, tem algum desses nomes, né, aqui em Santa Catarina? Tem torcedores aí comentando o nome do Vaguinho Dias, do Marcílio Dias. Ele estaria nos planos? Seria um desses ou não?
Nós primeiro vamos definir, né, o gerente de futebol. Né? Já estou conversando com alguns, talvez me reúna até amanhã com esse gerente, né? E aí, em seguida, a gente treinou treinadores vários, mas como eu tô com a saída do Ney, tá vindo todos para mim, né? Treinadores que a gente já tem em contato, né? Já falei com alguns também, mas a gente vai definir em conjunto depois. Já estamos conversando com o Ricardo, todos os nomes também, ele tá avaliando junto comigo, né? Mas primeiro a gente vai definir, possivelmente até amanhã, né? Final do dia, o gerente de futebol. E aí, em seguida, a gente deve ver se até nos próximos dias define o treinador. Não vamos tratar isso muito rápido, entendeu? A gente vai tratar com cautela para ser, como eu disse anteriormente, ser assertivo. Não podemos mais errar, porque agora, né, a gente tem... O tempo já passou, aí 3 meses desde o início de dezembro, então a gente precisa fazer um treinador e um diretor que possam fazer aquilo e tocar o planejamento assim como a gente fez no fim do ano passado.
Presidente, questão para o jogo de domingo, quem comanda é o Wilson, e a questão também dele ter essa história no clube, qual a tranquilidade que vocês estão passando para ele?
Não, exato, né? Estava quase 30 dias, né? E com o Doriva, né? Então ele já era o auxiliar permanente do clube, já desde o início de janeiro, conhece bem o grupo, conhece bem os guris da base, até essa transição que é importante que a gente coloque, né, os guris, até porque a gente sabe que tem muita saúde, que é o nosso projeto de realmente formar atletas, como temos formado nos últimos anos, né? Então ele tá aí, vai trabalhar como interino, né? Ele junto com o William Haldeman, né, para o jogo de domingo. Temos toda a confiança neles e acreditamos que faremos um bom jogo aí. E assim que a gente tiver novidades sobre treinador, jogadores, a gente comunica a vocês.